Vamos então para a informação com o Vítor Melenas. Muito boa tarde.
Uma boa tarde. Continua a troca de acusações entre PS e PSD por causa do fecho da escola da Sabacheira. Turistas e jovens são os que mais procuram os barcos no Nabão. As chamadas gaivotas percorrem o rio desde a passada sexta-feira. Tabuleiros do Espírito Santo e estátuas vivas voltaram a sair à rua. Foi no fim de semana, no lugar de Ceras, freguesia de Casais Alviobeira.
Bons Sons, o Festival de Música Portuguesa. Ana Moura, Camané, Clã, Carlão, Manuel Cruz e muito mais. De 13 a 16 de agosto, em Sensol dos Tomares. Passe de 4 dias a 35€, bilhete diário a 15€. À venda no Amor Lusitano, Lojas Vorten e CTT. Vem viver a aldeia.
Quanto ao estado do tempo para hoje, céu pouco nublado ou limpo, vento em geral fraco, soprando moderado durante a tarde, por vezes forte nas terras altas, e ainda descida da temperatura, em especial da máxima. 22 graus estão previstos para o Porto, 25 para Leiria, 26 para Faro, 27 para Coimbra, 28 para a Guarda e Lisboa, 29 para Santarém, 31 para Tomar e 33 para Castelo Branco e Évora.
As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. Continua a troca de acusações entre PS e PSD por causa do fecho da escola de Sabacheira nesta segunda-feira. Primeiro a Junta de Freguesia de Sabacheira e depois a Comissão Política do PSD trocaram comunicados e acusações a propósito do encerramento daquele estabelecimento de ensino. Mais tarde, António Graça, o Presidente da Junta de Freguesia de Sabacheira, vinha a público com declarações prestadas à ERTE, comentar o caso, a que seguiram também declarações do Presidente da Conselhia de Tomar do PSD, João Tenreiro. Nas declarações prestadas à ERTE, ontem à tarde, António Graça acusou o PSD de, ao longo de 16 anos, ter arruinado a sua freguesia. O Presidente da Junta de Sabacheira recorda que a última escola oficial na freguesia foi encerrada entre 2005 e 2007 e que, presentemente, os três edifícios escolares fechados nos mandatos do PSD, altura em que as escolas tinham ainda condições e não estavam, como hoje, totalmente degradadas. Um processo que classifica de pouco transparente e muito duvidoso e em que se considera enganado. António Graça acusa ainda o PSD de Tomar de nunca ter cumprido as promessas feitas em campanha sobre a freguesia, uma delas a do centro escolar prometido, promessa feita pelo Presidente da Câmara à época, que diz ter sido apagada da Carta Educativa de 2008.
Para mim é gozar com a minha freguesia, não só e nem mais que isso. Agora, não posso deixar passar em branco quando se utiliza o nome da minha freguesia para mentiras políticas. Ainda para mais porque, quer dizer, foram 16 anos a arruinar-nos e agora querem usar connosco. Isso eu não admito. Fecharam a última escola oficial da freguesia entre 2005 ou 2007, algo que nos foi ocultado durante uns anos. Temos três edifícios escolares, os três fechados durante os mandatos do PSD, à altura em que as escolas ainda tinham condições e estavam, não como hoje, estavam em condições, hoje estão totalmente degradadas, e o processo que houve com o fecho da última escola oficial foi pouco transparente e duvidoso. Nunca a Junta esteve envolvida em nada, nunca fomos chamados para nada, e longe de nós sabermos, que já não tínhamos escola, o que tínhamos era um polo de carregueiros. E aí o PSD mentiu e nunca esclareceu, apesar das insistências da Junta nessa altura. E em 2008, e aí está a prova, em 2008, na Carta Educativa, a nossa freguesia não foi contemplada. Apesar de que meses ou um ano, talvez antes, não sei precisar, o Presidente da altura prometeu, depois de várias insistências da Junta de Freguesia, prometeu um centro escolar para a freguesia, porque tínhamos crianças na altura tínhamos clientes suficientes, tínhamos, havia a vontade de todos de ter um centro escolar centralizado na freguesia, e nessa altura, à época, a Câmara aquilo que fez foi apagar a nossa freguesia da carta educativa.
Perante o comunicado do Presidente da Junta de Sabaxeira, que entretanto a ERTS publicou na tarde de ontem no seu sítio, na internet, o PSD reagiu. Também comunicado, assinado pela Comissão Política, o PSD de Tomar lembra o mail enviado à Direção dos Serviços da Região de Lisboa e Val do Tejo, da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, onde a Câmara Municipal de Tomar propõe o encerramento do Jardim de Infância Serra de Cima, na Sabaxeira, atendendo ao número reduzido de crianças a frequentar o mesmo, e onde é solicitada apenas autorização excepcional de funcionamento para a Escola Básica de Peialvo e a Escola Básica de Santa Cita. Nas declarações prestadas também na tarde de ontem à ERTS, João Tenreiro negava, por outro lado, as afirmações do Presidente da Junta.
Em 2008, portanto, a Carta Educativa ela foi aprovada em sede da Assembleia Municipal. E essa Carta Educativa que nós temos em vigor ainda, portanto, e é com essa Carta Educativa que nós temos que, o único instrumento que nós temos neste momento em Tomar é esta Carta Educativa aprovada em 2008, que, curiosamente, esta coligação PS-CDU não mexeu, nem se sabe que diligências fez para alterar uma Carta Educativa que os mesmos dizem que não está correta. É estranho que o Sr. Presidente da Junta veja esta questão e interpreta esta questão desta forma, porque primeiro ele coloca as culpas no Governo Central, agora vem colocar a culpa na situação de uma carta educativa aprovada numa gestão em 2008, quando devia saber à partida que não é essa carta educativa que manda encerrar uma extensão de uma escola. Portanto, esta extensão da escola que funcionava na Sabaxeira estava a funcionar porque a autarquia todos os anos pediu autorização para funcionar uma sala de aula na freguesia da Sabaxeira. E o que é certo é que se nós que devemos combater a desertificação, não é o número de alunos que deve estar em causa. Neste caso concreto, havendo poucos alunos naquela extensão, devia ser potenciado, aliás, pela Câmara Municipal e em consonância com esta Junta de Freguesia. Portanto, a forma de dar àquela sala de aula mais importância e ver com que os pais que lá estão a viver naquela freguesia não tivessem os filhos a estudar no centro escolar de Ourém, como mesmo também disse em declarações à Rádio Hertz, e resta-nos criticar a desfazatez do Sr. Presidente da Junta da Sabaxeira, que tem ousadia, descaradamente, de meter responsabilidades para o Executivo da Marária Interior. Porque podemos também afirmar que o Sr. está baralhado, o Sr. Presidente da Junta, pois por um lado afirma que nós casais estão a fixar na freguesia, mas nada faz para evitar que a respectiva, ou nada fez, aliás, nem sabemos, diligência como isto fez, para evitar que esta sala de aula encerrasse.
Entretanto, já esta madrugada, o secretariado do Partido Socialista reagia também às posições da Comissão Política do PSD sobre o caso. Numa nota enviada à ERTS, o PS recorda a atitude assumida pelos sociais-democratas na reunião de Câmara, que classifica de baixo populismo ao acusar o atual executivo de ter solicitado o encerramento da única escola na freguesia da Sabaxeira. O comunicado recorda que o PS de Tomar é favorável ao princípio da proximidade e contra o facto de existirem freguesias sem escolas no concelho. Como sempre foi, refere o comunicado, ao contrário do PSD, e que o atual Carta Educativa foi aprovada em Assembleia Municipal em abril de 2008 pela maioria PSD com o voto contra do PS, prevendo já na altura o encerramento da sala existente naquela freguesia. O PS recorda ainda que a Câmara PSD, entre 2005 e 2007, decidiu fechar as escolas existentes na freguesia da Sabaxeira para a fazer funcionar numa sala de uma associação, que a sala existente na freguesia da Sabaxeira era a sala com menos alunos em atividade do concelho, sendo que a responsabilidade de a encerrar sempre imputada ao Poder Central e ao rácio mínimo de alunos que apresenta. O comunicado termina afirmando que, apesar do argumento falacioso sobre o encerramento da última sala de aula na Sabaxeira, não vê o PS o mesmo por parte do PSD quando fechou a então escola de Alviobeira, única naquela freguesia.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
já funcionam os barcos no Rio Nabão, as chamadas gaivotas, porque percorrem o rio desde a passada sexta-feira, numa concessão e exploração cedida pelo município ao Sporting Tomar. A ERTS falou com Ângelo Boné, o responsável pela secção juvenil do clube, sobre esta atividade que está a registrar o interesse, sobretudo de muitos turistas e muitos jovens, e que permite ao Sporting realizar verbas para apoio à secção juvenil de hóquei em patins.
Os preços são muito acessíveis.
Correu de uma ideia que surgiu e depois, digamos que, da iniciativa do nosso Presidente, que é o Ivo Santos, o Dr. Ivo Santos, e também da boa vontade da Sra. Presidente da Câmara, que acabou por aceder a esta ideia que surgiu e atribuir a exploração, entre aspas, desta atividade de barcos no Rio Nabão a uma das associações, ou dos clubes, neste caso, Sporting Clube de Tomar, a secção juvenil de hóquei e patins. Pronto, isto acaba por ser uma forma de conseguirmos algum financiamento, embora que não seja muito formando, né? Algum financiamento e também envolvermos os nossos atletas com alguma atividade de verão, com algum trabalho, mas que eles acabam também se sentir mais integrados no clube, na secção juvenil logo em patins, e de alguma forma conseguem também contribuir para o desenvolvimento da modalidade. Porque hoje em dia o hóquei patins e o hóquei patinado têm muitas despesas, as deslocações, as inscrições de operação, as inscrições das equipes, da arbitragem, dos equipamentos, e portanto todas as nossas iniciativas acabam por contribuir um pouco para o financiamento da modalidade aqui em Tomar, e neste caso a secção do Rio hóquei patins, quando com cerca de, no ano passado, terminamos com cerca de 35 atletas. Pronto, foi neste âmbito que se iniciou isto. As coisas estão a correr relativamente bem. Temos sido procurados muitos turistas, gente jovem que se encaminha, por exemplo, para a piscina ou ali para as zonas dos jardins, Mochão, Parque do Mochão. Quando vêm ali os barcos e acabam por dar ali um pequeno passeio, dar uma volta no rio, acabam por conhecer o rio. Aqueles que não são de cá conhecem melhor a cidade.
Como explicava Ângelo Boné, as questões de segurança são fundamentais nesta atividade que decorre durante toda a semana, de segunda-feira a domingo, com custo reduzido, com cada gaivota a poder transportar até 4 pessoas.
Os preços são muito acessíveis, estamos a falar de 2,5 euros, bem a hora, 4 euros, uma hora, com uma locação de cada gaivota que dá para 4 pessoas. Todas as pessoas têm estado a aderir e nós estamos muito contentes com esta atividade. Para além do uso obrigatório dos coletes, se reparar, todas as pessoas que andam nos barcos terão que usar obrigatoriamente os coletes salva-vidas, os coletes de segurança. Existe também uma apólice de seguros, obviamente, que é obrigatório agora. Portanto, nem se pode dizer que a América Municipal, nem o protocolo que realizou, podia lançar esta atividade sem estar devidamente segura e também comunicada às autoridades oficiais. Está a funcionar todos os dias da semana, também sábado e domingo, e sábado e de manhã, seja nas 11 horas, e fecha de volta das 7 da tarde. Embora já ali algumas atividades de preparação que começam antes, os moços têm que ir buscar os coletes, buscar as mesas, aliás, há uma preparação, mas depois é para o público começa de volta das 10h30.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Comando Distrital de Santarém da PSP, através do envolvimento de todas as suas valências, em concreto a Esquadra Integrada, a Esquadra de Investigação Criminal e a Esquadra de Trânsito, levaram a cabo nesta segunda-feira, por volta das 18h40, na estrada de São Domingos, em Santarém, a detenção de 3 homens, 2 deles com 17 anos e o terceiro com 23 anos de idade, pelo crime de roubo por esticão. A comunicação foi dada por um homem que, quando do desempenho da sua função profissional, verificou que um grupo de 3 indivíduos se encontrava em volta de uma mulher com alguma idade, exercendo sobre a mesma coação física de modo a subtrair-lhe a sua mala pessoal. Comunicadas à rede desta polícia as várias características físicas e de indumentária transmitidas pela vítima e também pela testemunha, os elementos da PSP de Santarém de imediato encetaram diligências com o intuito de interceptar os suspeitos, facto que viria a ser consumado pouco tempo depois. A vítima, uma mulher de 60 anos de idade, foi projetada com alguma violência para o solo, tendo sofrido diversos hematomas e escoriações, não desejando, no entanto, receber qualquer tratamento hospitalar. A mala furtada foi, entretanto, devolvida à vítima.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Renova, marca portuguesa de produtos de grande consumo, vai investir 40 milhões de euros na construção de uma nova linha de fabricação de papel tissu e na ampliação da sua fábrica na Renova, em Torres Novas. A nova linha será um investimento tecnologicamente inovador e irá permitir à Renova aumentar a sua capacidade de produção de papel em 50% com uma tecnologia pioneira na Europa, estando o início da produção previsto para o segundo semestre de 2016. O investimento da Renova dá, assim, continuidade ao plano de expansão industrial da empresa portuguesa, que recentemente também anunciou a instalação de uma nova unidade sua em França. Atualmente com duas fábricas localizadas em Portugal e escritórios distribuídos por Portugal, Espanha, França e Bélgica, a Renova pretende, assim, flexibilizar a sua capacidade de resposta nos mercados centro e norte da Europa e incrementar a sua presença noutros continentes, nomeadamente na América do Norte. Segundo a diretora executiva da Renova, Paula Pereira da Silva, este investimento é consequência da forte aposta que a empresa tem feito na inovação e na competitividade. A componente de inovação tecnológica é, aliás, um fator essencial para o desenvolvimento internacional desta marca da Renova.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Os tabuleiros do Espírito Santo e as estátuas vivas voltaram a sair à rua. Foi este fim de semana, no lugar de Ceras, freguesia de Casais, Alviobeira, nas festas realizadas em honra de Nossa Senhora da Ajuda. Para além da procissão, realizada no domingo, dia 9, e em que tabuleiros e andores, juntamente com a banda de Payalvo, levaram o colorido e a fé à rua principal, que neste caso é a Estrada Nacional, uma caminhada na rota da descoberta do castelo teve também lugar nessa manhã. António Freitas foi este ano o juiz da iniciativa e fez para a Hertz um balanço da festa, com destaque então para a presença dos tabuleiros.
É uma festa simples, é uma festa religiosa, de religiosidade muito forte, em honra de Nossa Senhora da Ajuda, cujo custo pontual não assenta na parte musical, mas sim na parte de uma posição que se faz ao longo da Estrada Nacional 110, que este ano, no domingo, dia 9, sobre um sol abrasador, talvez perto de 40 graus de temperatura, os tabuleiros e nós, desde sempre, vamos tabuleiros na nossa festa, porque a nossa festa também tem o culto do Divino Espírito Santo, vamos os tabuleiros e os andores, e não fogaças, mas sim os tabuleiros e andores, e as imagens religiosas, utilizando a Nossa Senhora da Ajuda, a padroeira, acompanhados pela banda filarmónica de Payalvo, Nelo Matos de Payalvo, fez a posição com muita fé, muita religiosidade, e onde tivemos que distribuir mais de 150 garrafas de água. O calor era tanto que nós estávamos, tínhamos que houvesse hidratação dos membros da banda, das crianças, que alguns tabuleiros pequeninos, alguns que andaram em mar, e mesmo os adultos, os tabuleiros da União de Freguesias, foram vestidos para junto da freguesia e já fizeram a nossa festa dos tabuleiros de mar, e desta vez mostraram-se ao povo da aldeia os seus tabuleiros também. Que oportunidade da gente estar. Não saem de casa, dos velhotes, das suas janelas, que venham passar a precisão com os tabuleiros.
Tony
estou emocionado porque são pontos que nos tocam.
Uhum.
As festas assentam nisto. Nos sentimentos, nas emoções, na alegria. E que alegria, a festa correu bem. Não houve aqueles dramas que ultimamente estão a ouvir em algumas festas, barulhos, zargadas. Correu tudo dentro da totalidade. Os conjuntos são fracos, não são muito fortes, não estamos num programa muito forte de festa porque não temos dinheiro para tal. A festa vive das molas ou dos objetivos que as pessoas dão, dos nossos amigos, da presença dos imigrantes, dos que estão longe, dos que estão à terra para ver a sua festa.
Novidade este ano, a realização também de um espetáculo de rua promovido pelo Rancho de Alviobeira com a representação de quadros com várias estátuas vivas.
A presença do Rancho Popularito de Alviobeira, que me fez uma surpresa, e deste é o meu agradecimento, fazendo um espetáculo de estátuas vivas junto à capela, naquelas ruelas que aí estão mais antigas, com cenas campestres, com 9 quadros, muito giros, as pessoas adoraram, que nunca tinham visto. E depois terminou tudo com um bailarico, a moda antiga, um bailarico soloio em cima do palco. Foi uma oferta do rancho. Outro ponto de pessoas andantinas também vieram fazer a sua atuação, e tudo isto a custo zero. É bom que se diga, a custo zero. Cada vez mais se vive, tem que se viver da solidariedade, dos amigos, daqueles que nos ajudam. E fez-se isto a custo zero, portanto fiz uma festa barata, a festa correu bem, as pessoas aderiram, participaram, comeram, beberam, pronto, toda alegria e mais. Houve uma comissão voluntária que se ofereceu para fazer a festa do ano que vem, 2016. Um jovem que nasceu em Évora, com uma rapariga da terra, o João Vargas, que pertenceu ao grupo de Furcados, ou pertence ao grupo de Furcados de Évora, é um rapaz das elites, e às vezes as festas têm que ter alguém que pegue com força. E se não houver alguém que pegue com força e que tenha um bocado de amor às coisas da sua terra, as coisas morrem. E as festas das aldeias não podem morrer.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
No próximo dia 16 de agosto, domingo, a Alameda da Carvalha, na Sertã, recebe mais uma edição dos Produtos da Terra. A iniciativa vai realizar-se entre as 10 da manhã e as 18 horas e tem o mel como destaque, podendo também ser adquiridos outros produtos hortícolas, transformados e artesanato. Promovido pela Câmara Municipal da Sertã, a iniciativa Produtos da Terra assenta numa lógica de proximidade entre o cidadão e os produtores regionais. Quem procura produtos de qualidade poderá assim fazê-lo num local próximo e sem recorrer, então, às grandes superfícies. As inscrições de produtores efetuam-se na Casa da Cultura da Sertã, imediatamente após a realização de cada mercado, até ao último dia de cada mês. E é tudo. Fechamos então assim. A informação está de regresso aqui à Antena da Hertz. Quando forem 15 horas, uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.